Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Matheus Lima e esse é mais um podcast do Racionalizando. Bom, como eu falei com vocês no episódio passado, esse mês, por conta da consciência negra, a gente está trabalhando com a temática mais voltada para a questão dos movimentos negros, falar sobre racismo e falar também sobre referencial e imagem, pessoas que nós podemos nos inspirar para combater o racismo. E hoje eu trouxe um cara para conversar com a gente que já esteve aqui, um papo foi super tranquilo, né? Eu sempre uso os nossos podcasts como ferramenta pedagógica nas minhas aulas. E aí eu vou deixar esse espaço agora para ele se apresentar, dar um oi, falar quem ele é, de onde ele vem, para onde ele vai. Fala aí, Fábio.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fábio Batista, também conhecido como Fábio MC. Sou MC, sou escritor, sou professor de língua portuguesa de escola pública e estamos aí na atividade, fazendo as coisas, os movimentos.
É, e assim, quando eu pensei nesse episódio, eu pensei logo no Fábio, porque a gente vai falar um pouco sobre linguicídio, racismo linguístico. Eu falei, cara, eu precisava de um professor de português e um cara que seja envolvido com as causas negras para poder conversar melhor sobre isso comigo, né? E aí, como eu já tinha feito um episódio com o Fábio, se você não ouviu, volta lá atrás, que é sobre educação e cultura afro, e escuta. E aí veio ele na minha cabeça e ele topou, e eu agradeço muito, sou muito grato, né? Ele é uma pessoa assim, muito importante aqui na cidade, tem muita gente que conhece. Toda vez que eu falo, vou gravar com o Fábio MC, todo mundo conheço, sei quem é. Então, eu queria te agradecer por ter disponibilizado um tempo, tá, Fábio, para vir conversar comigo. Sei que tudo tá muito corrido, mas pra gente, né? Final de ano vai chegando assim, o professor vai ficando com a rotina apertada. Então, muito obrigado.
É isso, muito diário para fechar, né?
Pô, muito, cara. Imagina, eu leciono três disciplinas diferentes. É diário que não acaba mais, não aguento mais ver aqueles quadradinhos.
É isso, eu que agradeço, Matheus, e estamos aí para contribuir da melhor forma
É
possível.
isso aí. E quando eu pensei nesse episódio, eu tava em uma reunião, na verdade, quando, né, dentro dessa reunião, a pessoa que estava falando falou sobre língua e que a nossa língua oficial é a língua portuguesa. E aí, Fábio, isso me atravessou na hora de um jeito que eu falei assim, cara, não, nossa língua oficial não é a língua portuguesa, né? Em paralelo a isso, eu estava lendo um livro chamado Racismo Linguístico, né, do Gabriel Nascimento. Vou até botar no link aqui para quem quiser acessar, baixar. Enfim, é um livro que eu super recomendo. E isso começou a me incomodar muito, começou a me incomodar muito. E aí eu trouxe o Fábio. E aí, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria perguntar, Fábio, qual é a função da língua? Né? Porque a gente fala assim, a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. Mas qual é a função assim da língua e o que é, como a gente pode definir racismo linguístico?
Então, a língua ela é o principal operador de sentidos, né? Sem a língua a gente não consegue identificar e dar sentido às coisas e aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, né? A priori a língua seria isso. O racismo linguístico ele tem a ver com a normatividade da língua. E o se fazer acreditar que uma normatização a partir de um compêndio, que é a gramática, ela é capaz de definir quem é mais habilitado ou não a estar apto a viver. Entendeu? Quanto mais você tem domínio da gramática, você é considerado um cidadão. Ao contrário de quem não tem o domínio, né? Só que quando a gente fala a língua como operador de sentidos, ela é essencialmente comunicativa. Então, se eu te entendo a partir daquilo que você fala, a língua está fazendo sentido, né? Para além da gramática, muito além da gramática.
Sim, eu costumo dizer que a linguagem, ela é a capacidade que os seres humanos têm de expressar a sua própria percepção da realidade. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui, e a nossa conversa eu sei que vai correr muito bem, mas em diversos momentos vai ser posto a maneira como eu enxergo a realidade e a maneira como você enxerga a realidade. Então, a língua, ela é esse instrumento para a humanidade né, que faz com que a gente se comunique e passe a maneira como a gente vê o mundo. E isso é muito legal para a gente discutir, porque, por exemplo, quando a gente fala que a língua portuguesa é a nossa língua oficial, a gente também está falando que a maneira como a gente observa e expressa a nossa realidade vem pela perspectiva, pelo prisma, pela construção histórica dos portugueses. Só que os portugueses não são nativos da terra, né? Quem estudou história minimamente na escola sabe que nós fomos colonizados. E isso acabou me incomodando bastante. Fábio, como que o racismo linguístico se manifesta na sociedade?
Então, ele se manifesta quando você questiona a capacidade do outro de expressar determinada coisa a partir de uma língua que, a partir de uma língua, a partir de uma regra que você acredita que é funcional, né? Vou dar um exemplo muito básico. É o trocar o L pelo R. É tipo, em vez de falar Flamengo, aproveitando que o Flamengo ganhou ontem, você
Por favor,
fala
né?
Flamengo. Blusa, você fala brusa. E quando alguém emite o som do R em vez do L, ele é desvalorizado, vamos dizer assim. Ele é zoado, ele é depreciado, porque ele não domina supostamente a língua. Agora, se a gente for parar para pensar, e aí pegando aí uma referência, você falou do Gabriel Nascimento, o Gabriel Nascimento ele traz isso no livro dele, inclusive, mas para além do Gabriel Nascimento, vamos pegar a Lélia Gonzalez e o conceito do pretuguês, que há uma defesa, inclusive hoje a academia, a partir dos anos 2000, a academia tem se debruçado muito nisso, que é o chamado português afro-brasileiro, mas lá na década de 70 a Lélia já definia o termo, esse português falado no Brasil como pretuguês, a partir daquilo que a gente tem de contato dos povos africanos com os povos que colonizaram aqui o território. No Banto, o L não existe. Então, o cara falar Flamengo, falar brusa, tem mais a ver com a herança ancestral dele do que propriamente um erro, entendeu? Então, o racismo linguístico ele vai operar naquilo que você vai considerar errado enquanto norma de fala e de escrita, e você vai, além de considerar errado, você vai considerar esse erro como característico de um grupo populacional, que é, no caso, as pessoas negras, as pessoas pretas, né? E indígenas também, né? Porque tem aí a questão indígena que dá
Sim.
para falar.
Sim. Ah, e essa questão, como você explicou aí, ela vai elucidar e joga à luz como que essa estrutura ela é maléfica e ela é racista, né? Porque a partir de uma herança cultural e histórica, como você falou aí do Banto, a pessoa ela é categorizada como analfabeto funcional. E aí ela é jogada à margem da sociedade porque ela não vai conseguir determinados tipos de emprego e etc. Isso revela, na verdade, a estrutura do racismo, né?
É mais uma forma de você categorizar pessoas para excluí-las, né? A linguagem, ela. Vamos pegar uma coisa básica. Quando você tem essa colonização, né, que é a invasão de territórios em que você trata pessoas como mercadoria e essa mercadoria ela é usada para trabalho forçado, que é a chamada escravidão. Você tem que criar justificativas para que isso aconteça. E uma justificativa criada é o conceito de raça. Os africanos eles não eram racializados antes da Europa. Eles se tornaram racializados a partir da Europa porque houve uma necessidade teórica de você identificar aquelas pessoas nas quais você estava escravizando. Então, o negro ele existe a partir da invasão europeia em África e invasão europeia das Américas. O indígena só existe a partir... O indígena enquanto conceito, tá, gente? Ele só existe a partir dessa invasão. Então, para você consumar o domínio, você tem que colocar uma língua, um sistema de linguagem enquanto superior para você justamente determinar o que é certo ou o que é errado. Então, o conceito de certo e errado, ele vai depender muito daquilo que a gente entende dos significados da língua. Então, a língua portuguesa, antes de mais nada, assim como a língua inglesa, também a língua francesa também tem esses operativos, né? As línguas europeias, no geral, que hoje são faladas, e algumas têm até um sinal de prestígio ali, como a língua francesa, como a língua inglesa, são línguas de domínio, são línguas que hierarquizam povos. Precisam hierarquizar povos para fazer sentido. Então, por isso que é complicado dizer, inclusive, que as pessoas não sabem português no Brasil. Como assim não sabem? Porque o objetivo básico da língua, e eu coloco isso sempre em sala de aula, o objetivo básico da língua é a comunicação. Se eu entendo o que o outro está falando, a língua já fez sentido.
Eu sempre falo isso para os meus alunos também.
E esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que esse português puro, normativo, da gramática, dos linguistas ali que são referenciados pela Academia Brasileira de Letras, essa língua pura, essa língua não é exequível, não existe isso, porque a língua também é dinâmica, existe uma dinamicidade, ela vai estar mudando de acordo com o tempo, de acordo com as necessidades, de acordo com o que as pessoas trazem de bagagem, de repertório, de ancestralidade, por aí vai. Então, a gente tem que pensar sobre essas coisas antes de definir, inclusive, o que é racismo linguístico. O racismo linguístico ele começa quando a racialização começa.
Entendi. Faz sentido, faz muito sentido. Né? Isso, na verdade, traz à luz a existência e a reflexão de quantas vezes a gente no Rio, aí, né, os ouvintes, da galera que fala problema. Eu sempre falo isso. Cuidado, o problema não é quem fala problema, é quem causa ele, gente. Vamos ficar esperto. Né? E aí uma das coisas, né, que a gente vê hoje em dia, principalmente com o boom da tecnologia, é a questão do acesso à imagem, à representatividade. Toda essa questão que a rede social trouxe para a gente, né, de acesso a outra cultura, de acesso a outras pessoas em alta velocidade. Eu queria te perguntar de que maneira a língua e a cultura negra são representados na mídia e na educação formal. E quais são os desafios que isso apresenta em relação ao racismo linguístico?
Então, a gente tem as leis, né, 10.639 ao 11.645, que está ali no sentido de ter isso no currículo escolar. Mas não é bem assim que acontece, porque há resistência, né? Há um sentido mesmo de considerar a cultura negra e indígena como inferior e como apenas um apêndice que você vai conseguir encaixar em alguma data específica. Vou dar o exemplo da escola que eu trabalho, não vou falar o nome da escola para não comprometer ali o pedagógico.
Sempre, a gente tomou um processo também, né?
Mas a gente vai ter um feriado agora dia 13 e dia 15, né? Aí tem a terça-feira ali que para quem é do chão da sala de aula sabe que é um dia morto. É um dia que provavelmente a maioria dos alunos não irão. Enfim, faz parte da dinamicidade da escola. E aí a escola cisma de, justamente nesse dia, fazer um movimento sobre cultura negra. Sendo que o currículo, a lei, a lei de diretrizes e bases pede para que isso seja trabalhado o ano todo, né? E é para além de uma iniciativa de um ou dois ou três professores. Tinha que ser, né? Tem que ser uma iniciativa do corpo pedagógico como operativo do currículo mesmo, né? E
Sim.
isso não acontece, não acontece. E a lei já está com quase 20 anos e até hoje, quase 20 anos não, tem 20 anos não, mentira, estou falando merda. É 2007
Isso.
a 10.639.
Que obriga o ensino de cultura afro-indígena nas escolas, é isso aí.
Então a gente tem aí 16 anos de lei, vamos colocar assim. Enfim, nunca foi uma preocupação fundamental dos corpos pedagógicos no, nos quais a gente trabalhou durante a vida. Pelo menos eu estou na educação há 18 anos
Caramba.
e nunca foi exatamente algo que vai começar o ano, todo bimestre você vai ter ali um recorte, cada professor dentro da sua disciplina vai trazer um recorte e aquilo vai ser trabalhado de alguma forma. Geralmente são iniciativas de professores que já são militantes por conta
Da vivência.
da vivência, da trajetória deles, algum outro, um ou outro ali que se sensibiliza e entende que também tem que fazer, mas a escola em si, ela não abraça, né?
Sim.
Agora, pegando no aspecto da mídia e de como a mídia enxerga a cultura negra, cara, por incrível que pareça, hoje você vê muito mais coisas. Você vê comercial com gente preta, você vê programas apresentadores negros, apresentadoras negras. Inclusive, eu estava vendo hoje uma chamada que vai ter lá. Está tendo um quadro no Fantástico Música Preta Brasileira, aí vai ter um especial só de rap, né?
Caraca, que maneiro, não sabia disso não.
Vai ter o Marcelo D2, vai ter Emicida, Lennon, Negrali,
Baco.
Criolo, todo mundo ali no mesmo balaio.
Uhum.
Djonga. Essas coisas têm acontecido. Agora, eu acredito que existem algumas problemáticas, inclusive com relação às violências que o povo preto ainda sofre, que ainda é pouco discutido na mídia, ou nada discutido, ou discutido de uma forma muito superficial. E eu acho que isso tem que ser aprofundado ou modificado, não sei como, de alguma forma.
Sim, e você falando isso faz muito sentido, porque eu estou acabando minha graduação em educação física, e aí eu tenho uma matéria que é chamada Ensino de Lutas e Artes Marciais. E sabe o que é legal? Não tem a capoeira.
Pois
Em
é,
mo
né?
em momento, e aí você vai ver isso nas escolas, assim, quais são os professores que já trabalharam capoeira com os alunos? Ou quais professores fizeram um glossário de influência da língua? Né, do Banto e do Tupi na nossa língua. Então, assim, é muito esse trabalho de formiguinha de consciência e de a gente falar e fazer podcast e se referenciar e a galera se empoderar e ocupar lugares de poder, lugares de influência. Eu acho que isso é um processo de construção.
Sim, é um processo de construção que está em curso, né? Eu costumo dizer que o Brasil, acho que qualquer país de origem escravocrata, na história oficial ou não, é um país de movimentos de resistência, né? Então,
Sim.
existem movimentos de resistência indígenas de quando os portugueses chegaram aqui. E existem movimentos de resistências africanas e negras desde quando os africanos foram forçados a estar nesse território, né, que é o Brasil. E só que são movimentos inconclusos porque até hoje a gente não conseguiu solucionar o básico, que é acabar com o racismo. Mas só que
Assim.
as tentativas são válidas e existentes, estão aí para serem tentadas. Inclusive, a partir dessa tentativa, por exemplo, de um podcast como esse, alguém que possa ouvir possa entender algum tipo de ideia que está sendo colocada aqui e criar outra possibilidade de luta, de resistência, né? E assim a gente vai.
Sim, total. Bom, e aí essa questão, a gente tem vários impactos, inclusive quando a gente fala de educação, porque a gente forma ali, né, pessoas, a gente influencia. Até estava conversando com os meus alunos hoje, falando que, cara, o mais legal de tudo de ser professor é que, de alguma maneira, quando eu morrer, eu vou continuar existindo na realidade de alguém. Porque todo mundo, duvido, você fala assim, pô, Fábio, fala aí de um professor que te marcou. Tu vai lembrar, cara. Tinha um professor maneiro pra caraca, aquele professor que você se identificava, tinha aquele professor insuportável naquela série que você teve dificuldade. Então, eu acho que nosso papel é muito importante, inclusive para falar sobre racismo, sobre os impactos. E aí eu queria te perguntar, quais são os possíveis impactos sociais na vida de um indivíduo que sofre esse racismo linguístico?
Primeiro, exclusão sistêmica dos sistemas de operação do trabalho. Você existe uma exigência mínima para você ter um domínio linguístico para você acessar determinados postos de trabalho. E a partir do momento que você considera que aquela pessoa é inapta aquele domínio linguístico, automaticamente ela é excluída. Só que, muitas das vezes, esse tipo de critério é um critério subjetivo de quem está ali direcionando o cargo, né? Quem está selecionando o cargo. É muito menos o entendimento da própria fala e do próprio repertório de quem está pedindo emprego, mas mais o subjetivo daquele que está ali selecionando emprego. E como você tem a questão do olhar depreciativo para a pessoa negra, então qualquer deslize linguístico ele é considerado como falha o suficiente para lhe tirar um posto de trabalho, sendo que eu sempre digo e repito, a língua é uma estrutura dinâmica e ela é usada essencialmente para comunicação. E nenhuma pessoa está apta a falar exatamente como a gramática aponta, porque não tem como. Vou dar um exemplo muito básico. Se a gente pegar a conjugação dos verbos, os pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tu e vós, dentro da comunicação do dia a dia, ele não é usado, não é usado. Ninguém usa tu vais para a casa hoje. Ninguém fala isso. Vós sabeis sobre determinado conteúdo. Isso não, dentro da linguagem comunicativa do dia a dia, isso é inexistente, isso não funciona. Mas o avaliador ele pode usar justamente esse... não domínio da segunda pessoa do plural e da segunda pessoa do singular para te eliminar de um Entendi. Determinado contexto. E aí que o racismo opera. Você usa critérios a partir de uma norma que você sabe que essa norma ela não é usada, mas para aquele grupo ali eu vou usar aquela norma porque ela vai servir para excluir aquelas pessoas. Entendi. Vou dar um outro exemplo. Eu conversando com a minha companheira ela faz pós-doc. E teve uma vez que ela conversou que ali no nesse caminho de até chegar ao pós-doutorado, e aí ela foi levar a dissertação dela de mestrado lá para uma revisora, e a revisora disse que o conteúdo estava maravilhoso, mas só que ela não sabia nada de língua portuguesa. E aí ela saiu com aquilo introjetado e ela prestes
desistir.
Não, prestes a entrar no pós-doutorado, porque ela conseguiu superar ali dentro das normas que a academia pede, ela conseguiu finalizar o mestrado, o doutorado, agora ela está no pós no pós-doc, ela ainda tinha esse discurso introjetado. Aí eu questionei ela, vem cá, se você tem pós-doutorado ou você está pleiteando um pós-doutorado, obviamente que você sabe a língua portuguesa. Como que você não sabe?
Sim.
Quem disse para você que você não sabe? Se você tem o diploma de doutora e agora você está pleiteando
Um pós-doutorado.
o pós-doutorado. Então, quem que faz os critérios exclui a partir da norma. E a gramática, a norma culta da língua, ela é usada essencialmente para excluir pessoas. Não tem outra explicação para a gramática norma culta. Porque se você entender que você é alguém que faz algo e esse algo é uma ação ou um estado, e que você vai nomear pessoas ou coisas, você vai caracterizar pessoas ou coisas, está resolvido. O resto você vai adquirindo, né, através do repertório, porque o repertório é troca,
Sim,
é
sim.
leitura, é vivência, e por aí vai.
Cara, mas você não acha que a criação de uma língua normativa, né, uma língua oficial, ela não ajuda a nivelar, por exemplo, a percepção de pertencimento ao Brasil? Porque, cara, se você for no extremo sul, né, ou no Nordeste, você vai ver que existe assim disparidades nessa questão da língua, da linguagem. Só que se a gente cria uma língua, né, ou uma norma oficial, entre aspas, isso não vai fazer com que o cara que esteja no Nordeste consiga, né, se identificar e também se comunicar com o cara do Sul?
Então, a grosso modo, sim, mas só que os espaços eles vão ter particularidades linguísticas que você não vai saber ali se você não vivenciar, entendeu? Por mais que a gente entenda que dentro de um vocabulário geral eu vou me identificar enquanto brasileiro, aí a língua portuguesa vai servir para isso, vai existir algumas particularidades regionais que não vai fazer tanto sentido eu do Sudeste chegar no Nordeste e falar algo e ali as pessoas têm ali uma forma própria de lidar com a língua, no Sul vai ter uma forma própria. Um outro exemplo, teve uma época que fizeram uma reportagem sobre a pior escola a escola que tirou a pior nota do Enem, de uma maneira geral. Sabe qual é a escola que tirou a pior nota do Enem? Foi uma escola
Qual?
indígena, lá de Manaus. Por que que e aí, a reportagem, adentrando na reportagem, sabe o que que a reportagem diz? A escola tirou a pior nota porque os indígenas que estavam na escola se recusavam a aprender língua portuguesa, porque para eles não fazia sentido, entendeu? Só que
Sim.
eles deixaram de ser brasileiros por conta disso.
Não.
Eu acho que
A pergunta que eu faço, eu devolvo a pergunta o seguinte: se é que um dia eles foram brasileiros?
exatamente eles que era a nação ticuna. Eles se consideram ticunas. O brasileiro é só uma institucionalização aí a partir de uma ideia de Estado-nação, Estado soberano e tal. Mas só que eles são ticunas. Então, eles querem falar a língua ticuna. E tudo certo. Só que a normatização não permitiu isso e logo estigmatizou. O Enem serviu para estigmatizar essa escola, colocando ela como a pior escola do Brasil. E não é bem assim, né?
Sim.
Então, o que eu quero dizer com isso? É importante a gente se comunicar no território a partir de uma língua comum? A grosso modo, Mas existem os microcosmos em que essa língua comum ela não vai fazer tanta diferença se você não entender ali determinados códigos e signos, entendeu?
Entendi, entendi. Não, faz muito sentido. E você falando sobre a questão da escola, etc., eu me preocupo sempre muito com os meus filhos, né? Eu tenho dois menininhos. E aí, às vezes, eu vejo algumas coisas da escola, eu falo assim, pô, na boa, isso nesse momento não é tão importante. Eu preciso que meu filho trabalhe outras competências, como, né, a persistência, a perseverança, a humildade, a humanidade, a tolerância à frustração. Português, matemática, essas coisas ele aprende depois, né? Eu preciso que meu filho socialista seja um ser humano e feliz. Agora, essas questões eu não faço tanta questão agora, porque, assim, nosso sistema educacional hoje engessa muito mais, limita muito mais as crianças do que, de fato, preparam ela para a vida e etc., né? E aí, cara, eu queria te perguntar uma coisa. Como que a literatura e a escrita podem ser usadas como ferramenta para a gente abordar esses temas, né, da língua, a importância da língua na sua essência e por aí vai?
Então, eu tenho uma prática pedagógica já de algum tempo que eu sempre peço para os alunos escreverem textos diversos, porque, para mim, o mais importante é ele saber organizar o pensamento a partir de uma provocação feita. Então, se eu pergunto para ele, se eu pergunto para você, Matheus, como você está, você vai pensar em uma resposta e quando você expressar essa resposta, é a partir de uma elaboração que tem a ver com aquilo que você está sentindo, essencialmente, mas tem a ver com o seu repertório de palavras e de sentidos que vai fazer a sua resposta ter sentido, primeiramente para você, para depois ter sentido para mim, né? Então, quando eu escrevo, primeiramente o que eu escrevo tem que fazer sentido para mim, para depois fazer sentido para o interlocutor, né? Para aquele que vai ler o texto, para aquele que vai acessar o texto que você escreveu. Então,
Sim.
a minha prática é sempre fazê-los escrever algo que faça sentido para eles. E aí entender que eles são o sujeito da fala e é um sujeito que precisa de referências. Mas só que ele continua sendo sujeito. Então, se eu for falar, se eu pedir para o aluno falar sobre meio ambiente, ele vai falar sobre meio ambiente a partir das referências. Mas tem o dele ali, tem a relação dele com o meio ambiente que precisa ser dita. Então, para mim, a literatura escrita é uma forma fundamental de você saber organizar o pensamento e dizer coisas a partir do que você é e existe no mundo, no território, no universo e por aí vai.
Essa que você falou, essa abordagem aí, faz muito sentido de você falar com o aluno. Porque eu sempre trabalho com temas para os meus alunos a partir de referências teóricas que fazem sentido para mim da minha vivência. E às vezes não faz sentido para eles. Você agora acabou de abrir a minha mente para uma prática pedagógica mais humanizada. Muito obrigado, Fábio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já passou por alguma situação assim, cara, de presenciar racismo, sofrer esse racismo linguístico? Como que você você conduziu a situação, como que você lida com essas situações?
Assim, eu acho que uma pessoa negra, uma pessoa preta, à medida que ela vai assumindo alguns papéis, institucionais, de ser professor, ou vamos ao exemplo de ser professor, mas papéis institucionais que trazem algum tipo de relevância ali para quem tá te vendo, é uma pessoa que sempre vai ser um corpo-alvo, porque o tempo todo ela vai ser testada com relação à sua habilidade, né? O tempo todo vão questionar se você sabe exatamente o que você está se propondo a fazer, ainda mais se for no meio institucional, né?
Poxa, fala não. Ah, no livro do Gabriel Nascimento, só te cortando rapidinho, ele fala exatamente sobre isso, que quando ele começou na faculdade, tinha uma professora negra e que deu para ele um papel com algumas palavras em português que a gente não costuma usar. Porque as pessoas, né, costumavam perguntar para o pro professor, por fato dele ser negro, o significado de algumas palavras, e ele não sabia, né? Ele não sabia lidar com isso. E aí essa professora fez isso com ele, deu esse papel e falou: olha, toda vez que perguntarem para você o sentido dessa palavra em inglês, você devolve perguntando em português. Porque se essa pessoa não domina nenhum português, como é que ela quer que você domine o inglês?
Pois
Né?
é.
Porque a gente que é negro vai ter sempre a nossa capacidade posto à prova. Eu tava vendo um filme, o Luca, só para concluir rapidinho, né? Tá na Disney. E tem uma hora que são os monstros marinhos que saem para a superfície, etc. E esses meninos, monstros marinhos, eles vão participar em pé de igualdade com alguns humanos. E eles acabam canhando. Uhum. E aí eles acabam se molhando e voltando à sua forma de monstro. E aí o menino fala assim, ih, é um monstro. Aí fala, mas eles ganharam. Aí ele, mesmo assim, eles são monstros. Naquele momento eu falei assim, caraca, olha só como eles anularam todo o esforço dos meninos que estavam em pé de igualdade em detrimento da sua aparência e da sua diversidade. O racismo é isso.
É, você vai mostrar capacidade, vai mostrar repertório, vai mostrar conhecimento de causa, mas você continua sendo a pessoa negra, né? Que é o alvo passível de desconfiança a todos os seus movimentos e atitudes, né? E aí também esse alvo, inclusive, é uma vigia para perceber algum tipo de erro que você vai cometer, inevitavelmente, porque, enfim, todo mundo vai cometer erros, faz parte do humano.
Sim, do processo, faz parte do processo.
É, exatamente. Mas se você cometer o erro, isso vai ser o suficiente para diminuir o seu repertório, o seu conhecimento, a sua expertise e por aí vai.
Sim. E, cara, e quais são os principais desafios que você acha que a gente tem para promover essa diversidade linguística, mostrar que, na verdade, né, a nossa língua ela sofre influência do banto, do iorubá, do tupi-guarani, do árabe, que a gente não tem uma língua pura, né? Como que você acha que o caminho ideal para se construir isso?
O caminho é valorizar a fala das pessoas, cara. A gente tem que se dispor a entender como que as pessoas interpretam o mundo de uma maneira mais significativa, cara. A gente entende muito pouco do que as pessoas pensam a partir de um lugar de autoridade que a gente se coloca muitas das vezes, sabe? O professor se coloca num lugar de autoridade que ignora as subjetividades dos alunos. Então, você pedir para o aluno escrever sobre ele em um texto já diz mais sobre aquilo que você tem que compreender para passar, de repente, uma ideia de sujeito e predicado do que propriamente você pegar a gramática em si e imprimir ali o capítulo de sujeito e predicado e copiar no quadro, entendeu? Eu acho que você aprender a respeitar e valorizar a subjetividade do outro de um ponto de vista pedagógico, e aí é uma pedagogia que está em construção, tem gente tentando de várias maneiras, mas é uma pedagogia, é a chamada pedagogia do chão mesmo, do chão da escola, que você vai ter que tá se dispondo a isso, partindo do princípio básico que você tem que fazer o aluno colocar essa subjetividade para fora, você vai mostrar, e você vai conseguir até mostrar coisas que ele pensa, fala e age, que é de significação banto, que é de significação iorubá, que é significação de algum lugar indígena, e aí, de repente, você descobre que esse aluno, de repente, tem um avô que foi indígena, um bisavô, um tataravô que foi escravo, e por aí vai. E aí você vai fazendo... você vai abrindo a caixa, né? Que não é exatamente de Pandora, mas você abre essa caixa da diversidade de fato. Tendo um olhar atento para a subjetividade do outro.
Você estava falando sobre essa questão da família, e aí é muito legal essa ideia que você falou sobre você acaba pesquisando, descobrindo. A minha esposa, ela tem um sobrenome muito engraçado, né? Provavelmente você vai lembrar que você foi professor dela, que é do Amor Divino. Todo mundo conhece, quando a gente chega em qualquer lugar, que já esbarrou com o sobrenome dela, porque só tem a família dela, inclusive no Brasil, né, com esse sobrenome. E eu fui pesquisar, e aí eu fiquei sabendo que era um cara de origem afro mesmo, descendente de escravo, que foi para uma parte da Bahia, e ali para Aurelino Leal, acho, o Camamu, uma situação assim, e começou a atividade de cacau, e de fato a família dela trabalha com extração de cacau.
Olha
Aí eu
que
falei assim,
loucura.
caraca, que maneiro, cara. E eu quero muito ir lá na Bahia para poder puxar, ir num cartório, ver de onde que o cara veio, se tem algum registro de tabelião, de, né, cedendo espaço para ele fazer agricultura, para eu saber a origem de fato, né? Pegar essa ancestralidade na raiz, entender?
Do
Falar, caraca,
sobrenome, né?
sim, porque é o sobrenome dos meus filhos. Entendeu? Então, assim, é herança, ancestralidade que eu quero que meus filhos carreguem também. Então, eu acho que essa ideia de pesquisar, de ir atrás, de dar oportunidade de entender a vivência do outro, de fato, é um mecanismo muito, muito importante. E deixa eu te perguntar uma coisa: qual conselho você daria para jovens e negros que desejam militar nessa área da questão da consciência negra, que querem se empoderar, querem se conscientizar em relação ao racismo estrutural, racismo linguístico?
Busquem referências, existem pessoas aí que já estiveram debruçadas, estão debruçadas a essa questão e produzem materiais diversos, acadêmicos, na parte de literatura, na parte artística, tem uma galera aí fazendo, busque essas referências, e a partir das referências você vai conseguir aliados, e a partir desses aliados você vai conseguir ter uma possibilidade de fazer a diferença. E basicamente, busque referências. Hoje eu digo isso para as pessoas: busque referências, porque tem
Quase
muita.
um ET Bilu, né? Busca o conhecimento, busquem conhecimento.
Exatamente.
Que referência, tá vendo? Aqui a gente tem referência acadêmica, fake news GT, cara. Racionalizando a cultura.
Pode crer.
Cara, estamos chegando ao final do episódio. Queria te agradecer demais. Queria abrir aqui esse espaço para você fazer suas considerações finais. Né? Caso tenha tido alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz, também, se você quiser responder para você mesmo, tá de boa. E é isso. Se a galera quiser te achar seu som, como é que faz para te encontrar?
Então, coloca a Fábio MC aí nas redes sociais. Eu tenho um perfil aberto no Instagram, tem alguns projetos aí de pesquisa musical, tem a minha música, que, enfim, coisas aí que estão disponíveis na rede. Coloca Fábio MC, do jeito que tá escrito aí, que vai aparecer aí. Vocês vão encontrar as coisas, e eu sempre estou aberto aí a desenrolos diversos, porque uma das coisas do ativismo que eu mais prezo é a confluência, você saber que você pode sempre estar fazendo aliados para as coisas destravarem, os movimentos destravarem, as opressões serem abolidas e tudo mais. É isso. E eu agradeço, só mais isso, só mais uma coisa. Agradeço.
Nada, eu queria agradecer aos ouvintes até agora, muito obrigado. Queria dizer que aqui embaixo tem um link do Apoia-se, que é uma plataforma onde você pode fazer doações. Olha só, né? Eu preciso fazer investimento, comprar equipamentos, eu quero remunerar os colegas que vêm aqui. Pô, o Fábio parou o dia dele para vir aqui trocar ideia comigo. Ainda deu uma atrasada, né, Fábio? Mas tá rolando. E então, se você quiser apoiar esse projeto, entra lá, qualquer valor, tá? Que você quiser, qualquer valor mesmo. Lembrando-se, lógico, que 50 é sempre melhor que 5, né? Mas é aquilo que você se propõe a ajudar esse projeto. Eu sempre costumo dizer, pô, tem gente aí dando dinheiro para nego fazendo live NPC no TikTok. Poxa, olha o conteúdo legal que a gente está trabalhando aqui, trazendo reflexões. Eu duvido que essas informações que o Fábio falou aqui você já tinha tido em outro lugar, né? Então, vamos lá, viu? Tô quase um pastor, cara, na apelação aqui pelas ofertas. Fábio, muito obrigado, cara. Até o próximo episódio. As portas estão abertas sempre que você quiser voltar, tá? E quando eu precisar, eu vou te acionar sempre. E é isso, galera. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vamos lutar contra o racismo, vamos se empoderar. E é isso.
É isso, valeu, amigo. Muito obrigado.
Valeu, forte abraço.